בעזרת השם, דף פי, תתעדת שבוע הבא, תראו לה פרסאו, בהבין זו נובדה, ושלום עליכם. סתמוס דף פי, נפרימי להניה, קומסון מלא במשנה. הלוקח פירות שובח מחברו, מפריח בריכה הראשונה. נובו סונטו. Um comprador comprou nova cria de pombos de um pombal. Então, aparentemente ele merece toda a nova cria. Fala Mishnah aqui não. Digamos que lá nesse pombal tem só uma pomba mãe. Por exemplo, normalmente essa pomba mãe dá cria a um casal de pombos a cada mês. Então, esse comprador vai ficar com toda a cria, com exceção do primeiro casal. Essa mãe tem afinidade especial com esse primeiro casal. E se esse comprador ficar com esse primeiro casal, essa pomba mãe pode fugir. Então, para isso não acontecer, esse comprador fica com toda a cria, mas deixa o primeiro casal dessa pomba mãe com ela. Ele não comprou a pomba mãe, comprou só a cria, então não tem direito de prejudicar o dono do pombal e causar talvez que essa pomba mãe fuja. Então, mesmo que isso não foi dito na hora da venda, é como se fosse dito. Como se tivesse sido dito, porque essa é a situação padrão da venda da nova cria. Nenhum dono de um pombal aceita que o comprador fique com toda a cria e as pombas mães fujam. Fala Mishnah mais uma lei. Perot kaver no texto Shalechirim Messares. O comprador, ele comprou a nova cria de abelhas de uma colmeia. Então ele fica com os três primeiros enxames da nova cria que saem da colmeia. Vamos ver, bem mais sobre isso na Gemara, que normalmente o vendedor dessa nova cria de abelhas, ele deixa as abelhas se reproduzirem formando esses três enxames. Então depois o messares, ele pode evitar que as abelhas continuem a se reproduzir, e o comprador pode ficar só com esses três primeiros enxames. Isso que a Príncipe Mishná veio dizer, mas vamos ver agora que não é tão simples assim. Halot vash maniach shtei halot. O comprador, ele comprou os blocos de mel de uma colmeia, blocos de mel com a cera, então ele pode ficar com todos os blocos de mel, com exceção de dois. Porque é indispensável deixar esses dois blocos de mel na colmeia, para que as abelhas possam se alimentar do mel no inverno. Zeitim lakots maniach shtei grufiot. A pessoa comprou os galhos de uma oliveira, ele pode cortar todos os galhos com exceção de dois. Deixando esses dois galhos, estamos possibilitando que essa oliveira volte a fazer crescer os galhos cortados. Então essa é a ideia da Mishnah, que o comprador disse que está comprando algo, mas ele não vai ficar com tudo o que ele disse. Porque é como se foi especificado na hora da venda, que não pode pegar algo do vendedor que vai prejudicar o vendedor e impedir que ele consiga fazer que esses galhos voltem a crescer. Fala a Tânia, Brecharishonaveshnia. A nossa Mishnah disse no primeiro caso que esse que comprou nova cria de pombo tem que deixar o primeiro casal dessa pomba, para que a pomba não fuja. Mas a Breita disse que tem que deixar o primeiro casal e o segundo casal. Uma contradição? Amaravkana lokasha hala halima. Amaravkana não tem nenhuma contradição. A nossa Mishnah se refere a essa pomba. Essa pomba, para ficar no pombal, precisa da companhia dos dois primeiros pombos que ela procriou. Isso que a Mishnah veio dizer. Que a Breita veio falar o seguinte: se esse primeiro casal dessa pomba também procriou e teve um primeiro casal deles, a primeira cria deles, esse comprador tem que deixar a primeira cria do primeiro casal, para que esse primeiro casal não fuja, e tem que deixar o primeiro casal para que a pomba mãe não fuja. Então essa é a ideia. Se esse comprador vai ficar com a primeira cria do primeiro casal, então o primeiro casal vai fugir. Se o primeiro casal vai fugir, então a pomba mãe vai fugir. Então outra vez ele está prejudicando o dono do pombal, então ele deixa a pomba mãe, porque ele não comprou isso. Deixa o primeiro casal dessa pomba mãe para que a pomba mãe não fuja, e deixe a primeira cria do primeiro casal para que o primeiro casal não fuja, causando que a pomba mãe não fuja. Então essa é a ideia que a Breta veio acrescentar. Pergunta que mais na ima de mitzavta brata ve azuga de shavkina, na ina mititzavta ima והזוג הזה שבקין עליו. פנדרה, מה כסנאי אינטרסנצ'י. Falamos já que o comprador tem que deixar o primeiro casal da pomba-mãe, para que a pomba-mãe tenha companhia e não fuja. Então, por que não é suficiente quando esse primeiro casal deu cria, aí o comprador possa ficar com a cria desse primeiro casal, para de qualquer forma esse primeiro casal tenha a companhia da mãe? Por que a gente diz que esse comprador tem que deixar a primeira cria do primeiro casal e o primeiro casal para que a mãe não fuja? Será suficiente que esse primeiro casal tenha a companhia da mãe para não fugir? Como é que não? Ima brata mitzavta, brata ima lo mitzavta. Falando que não funciona assim. A mãe precisa da companhia dos filhos. Esse primeiro casal precisa da companhia da primeira cria deles. Então, fala a Gemara que se vamos tirar esse primeiro casal, a pomba-mãe vai fugir, porque não vai ter a companhia dos filhos, mas se vamos tirar a primeira cria do primeiro casal, o primeiro casal também vai fugir. Não vai ser suficiente para eles a companhia da mãe? Então a ideia aqui, que a Gemara veio ilustrar, é que os pais precisam da companhia dos filhos mais do que os filhos precisam da companhia dos pais. Essa é a ideia. Conjuntos. Perot caveira no tênis no chão de rilim mestres. Então, aparentemente o que a gente estava falando na sequência é que esse que comprou a nova cria de abelhas, ele tem como exigir os primeiros três enxames que vão nascer. Então, normalmente quando a pessoa ele cria abelhas, então ele coloca colmeias vazias fora dessa colmeia habitada e os enxames vão saindo e vão habitando, se alojando nessas novas colmeias. Então, o comprador pode ficar com os três primeiros enxames que saíram e depois disso, o produtor pode impedir que as abelhas continuem a se reproduzir. Ele não quer que as abelhas se cansem se reproduzindo, quer que as abelhas produzam mel. Então, Bamei Messarsá, como é que esse produtor vai impedir que as abelhas se reproduzam? Amaravida Amash, Moe Bechardá, fala um sábio com mostarda. O que significa isso? Amib Marava Meshmeit Rebeu Subarachanina, fala na terra de Israel em nome de Rebeu Subarachanina. Lohardá Messarsá, na mostarda não castra as abelhas, na mitoch Shepem Chad, Chosot Veochlot Edushana. A ideia é que as abelhas vão comer a mostarda e vão voltar para comer o mel. Então, vão ficar nesse ciclo e não vão ter disposição para se reproduzir. Então, dessa forma, elas não vão se cansar se reproduzindo e vão produzir mais mel. Essa é a ideia, confirma essa opinião. Rebbe Yochanan entendeu diferente da Mishnah. O comprador vai ficar com três enxames da nova cria. Mas Bessirus, de forma intercalada, ele vai ficar com o primeiro, terceiro e quinto enxame. Ou seja, se esse produtor ele decidir deixar as abelhas se reproduzirem de um seis vezes, e vão ter seis enxames que vão sair da colmeia, o comprador tem que como exigir três enxames. Porque, como a gente mencionou, por padrão, o produtor deixa as abelhas se reproduzirem só três vezes. Depois ele já impede que elas se reproduzam mais. Mas se esse produtor deixou que elas se reproduzam seis vezes, então o comprador fica com o primeiro, terceiro e quinto enxame da nova cria. Então o motivo dessa lei é porque os primeiros enxames da nova cria são mais saudáveis, são abelhas mais fortes. Os últimos são de menor qualidade. Então o vendedor pode dizer para o comprador, você vai ficar com três enxames, mas você não vai ficar com os três melhores, você vai ficar com o primeiro que é bom, é o melhor. Você vai ficar com o terceiro que tem qualidade média e o quinto que é de baixa qualidade. E o produtor vai ficar com o segundo que também é bom, com o quarto que é mediano e com o sexto que também tem qualidade baixa. Ou seja, o comprador com família Bilhan não tem direito de exigir os três primeiros que são os melhores, ele vai ter que receber um de cada qualidade. E se o produtor só deixou as abelhas se reproduzirem três vezes, aí é diferente, aí o comprador tem como exigir três enxames. Eu atendo até na breta fala diferente do que as opiniões que a gente viu. Notei no chão de rilim, bezerrazê, bicar velha, notei lachat, mania rachat. Fala a breta diferente. Os três primeiros enxames pertencem ao comprador. Mesmo se o produtor ele deixou as abelhas se reproduzirem, digamos, seis vezes, não faz diferença. Os três primeiros são os melhores e o comprador. Se, digamos, as abelhas se reproduziram mais do que três vezes, então eles vão intercalar. O comprador fica com o quarto enxame, o quinto fica para o produtor. o sexto fica com o comprador, o sétimo com o produtor, assim por diante. E a penúltima lei fica assim como essa braita, o comprador fica com os três primeiros enxames, depois eles intercalam. O quarto fica com o comprador, o quinto com o vendedor, assim por diante. Halot vaz maniach te halot. O comprador comprou os blocos de mel da colmeia, tem que deixar dois blocos de mel e cera para que as abelhas se alimentem disso no inverno. Na maneira de ficar na fala, ficar num assunto diferente, e vamos associar com a lei da Mishnah. Tvash bekaveret eno yotze mide ma'achal. Leolá. Sabemos da lei que alimentos são vulneráveis a se impurificar. Fala Rav Kahana que o mel da colmeia também é vulnerável a se impurificar porque é um alimento. Ama kassava lo bai makshava. Já fala que mesmo que o mel estando na colmeia não é designado agora para uma pessoa comer, a pessoa nem pensou em comer o mel estando na colmeia. Primeiro a pessoa tira o mel da colmeia e depois ele pensa em comer. Mesmo assim, fala Rav Kahana, ninguém pensou em comer esse mel que está na colmeia. O mel em essência é um alimento. Sendo assim, é vulnerável a se impurificar. Se algo impuro encostou nesse mel, o mel se impurifica. Meitve pergunta a primeira conta que disse Rav Kahana. Dvash bekaveret eno lo ocher velo mashke. Fala diretamente contra isso. O mel da colmeia não é nem um alimento seco, sólido, nem uma bebida. Não é vulnerável a se impurificar. A cara diz que sim. Como fica isso? Amarabai no trichala leutash techalot. Fala bem, não tem nenhuma contradição. A breta se refere àqueles dois blocos de mel que a pessoa sempre deixa na colmeia para que as abelhas possam comer no inverno. Então, com relação a esses blocos, a cara concorda. Esses dois blocos são 100% designados às abelhas. O dono da colmeia não deixa ninguém comer para que as abelhas não morram. Então, algo que está numa situação dessas que é 100% designado a um animal comer, não é considerado um alimento. Um alimento que é vulnerável a se purificar é só um alimento que uma pessoa pode comer. Mas esses blocos ninguém pode comer. O dono da colmeia não dá permissão para ninguém comer. É designado às abelhas. Fala Bet, não é vulnerável a receber nenhuma impureza. Não é considerado um alimento como a melacha. Vamos ver mais sobre isso na sequência. Rava Amar, Rabi Eliezer. Rava explica diferente. Essa braita vai como Rabi Eliezer, Rav Kahana vai como Rahamim. O que significa isso? Vemos a página. Letra fala Mishnah. Kaveret Morim, relação a uma colmeia. Rabi Eliezer, Omerani, Kekarka. Fala Rabi Eliezer, uma colmeia é como se fosse um terreno. É como se fosse o solo de um campo. Vekotvin alea Prusbun. A lei do Prusbun, em resumo, é que o sétimo ano da contagem de sete anos, a Shemitah, o Shvit, cancela dívidas. Além de ser proibido trabalhar nos terrenos da terra de Israel, o Shvit cancela as dívidas pendentes. Então, se um credor ele quer cobrar a dívida depois que passa o Shvit, ele tem que escrever um documento do Prusbun. Mas isso só funciona se o devedor tem uma terra. Digamos que não tem nenhuma terra, mas ele tem uma colmeia. Fala, mas é como se tivesse uma terra. A colmeia é como se fosse um terreno. Vamos ver a fonte disso. Verame cabeletuma. A colmeia, por ser um terreno, conforme a beleza, não é vulnerável a se purificar, não é um utensílio. Nem coma. Verodeme mina bechabat reav hatat. Fala, mas é mais. A pessoa que tira mel de uma colmeia no Shabat é como se ele colheu do chão de um campo e tem que trazer o sacrifício de hatat por tet. Pecado, o pecado de Tolesh, ele colheu no Shabat. Fala a maioria dos sábios, em Kotvin alea Prusbur, fala aos sábios que a colmeia não é um terreno. Se o devedor só tem uma colmeia, não é como sabe que tem um terreno, o credor não pode escrever o Prusbur, não vai poder cobrar essa dívida depois do Shvit. Virá que carca, um cabelo tumabim comá, fala a colmeia é sim vulnerável a se purificar como um utensílio, verodem virá bechabat patur, que a pessoa que tira mel de uma colmeia no Shabat não traz um sacrifício. Não é como se ele tivesse colhido do chão. Namarabiazar, Maitama de Rabeliezer. Fala Rabeliezer, qual é o motivo de Rabeliezer? Por que uma colmeia será considerado um terreno? Diretivo do Pasuk, vai te voltar a Beadvash. O Pasuk chama um bloco desses de mel e cera de Yaradvash, uma floresta de mel. A questão óbvia é Rimainan Yaradvash. O que tem a ver uma floresta com o mel? Ela não é errada, que o pastor deve nos ensinar o seguinte: o pastor poderia ter chamado esse bloco de mel, porque chamou de floresta de mel, para nos dizer se é mesmo essa dica. Fala, beleza. Maiara, tu lixo, meu bechamat, reaf, hatat. Avvash, arudim, meu bechamat, reaf, hatat. Assim como quando a pessoa ele colhe algo da floresta no Shabat e tem que fazer um sacrifício de hatat, Assim, a pessoa que tirou mel no Shabbat de uma colmeia, traz o sacrifício. Como se tivesse colhido do chão. Daqui na beleza ele aprendeu, na sua opinião, que a colmeia é como se fosse um terreno. Então, falava o seguinte. Rav Kara vai como o Hachamim, que a colmeia não é como se fosse um terreno. O mel da colmeia é um alimento e é vulnerável assim purificar. Fala a Braita como Rabi Eliezer disse, Rava, que a colmeia é como se fosse um terreno, então é como se o mel estivesse, entre aspas, plantado no chão. E é um alimento que está plantado no chão, não é vulnerável assim purificar. Esse é o motivo da Braita, que conforme Rabi Eliezer, o mel da colmeia não é vulnerável assim purificar. É um alimento, mas é um alimento que está plantado no chão como se fosse, não é vulnerável assim purificar. Meite pergunta a Gmará contra Rava. Tvashazav mikavarto, enolo hervelo mashke. Fala, Breta, mais. O mel escorreu para fora da colmeia, não é considerado um alimento seco nem líquido. Não é vulnerável assim purificar. Então isso vai contra a cara também. Então bicho malha bai nirra, conforme a bai não tem pergunta. A Bai pode responder como disse antes. A Bai também aqui se trata dos dois blocos de mel que a pessoa deixa para as abelhas comerem no inverno. É algo designado 100% às abelhas? Não está na categoria de um alimento de uma pessoa? Não é vulnerável assim purificar? Então mesmo que o mel escorra para fora da colmeia, dá no mesmo. É mel para as abelhas, não é vulnerável assim purificar. Rava caixa, porém conforme Rava temos a pergunta. Conforme Rava, todo o motivo que a Bai de antes disse que o mel não se purifica na colmeia, é porque a Breta é como Rabi Eliezer, é como se o mel estivesse plantado no chão, entre aspas. Mas quando o mel escorre para fora da colmeia, não está mais plantado na colmeia? Então deveria ser vulnerável assim purificar. E a Breta diz que não. A Marlos e Turismo Brasil, ele explica que quando precisava caber climãos, Farazes não tem prova dessa Breta contra Rava. Rava pode dizer que essa Breta se trata de um caso específico. É verdade. A Breta vai como Rabi Eliezer. O mel na colmeia é um alimento, mas está plantado no chão como se fosse, não é vulnerável assim purificar. O mel escorreu para fora da colmeia e caiu num utensílio sujo, que uma pessoa normal não quer comer um mel desses. O mel se sujou no utensílio. Então fala a Braita que mesmo que o mel saiu da colmeia, uma vez que ele logo caiu num utensílio sujo, ele não entrou na categoria de um alimento, porque caiu num utensílio que uma pessoa normal não vai querer comer. Então continua não sendo vulnerável a ser purificado. Ravacha Barakov amargonchizava Gabi Kaskassim. Fala Ravacha Barakov diferente. No caso da Breta pode ser que o mel ele escorreu da colmeia e caiu em cima de espinhos. Uma pessoa não vai conseguir recolher esse mel dos espinhos para poder comer. Vai comer são os animais, vão lamber esse mel, ou as abelhas que vão comer. Então esse mel não entrou na categoria de um alimento de uma pessoa, não é vulnerável a ser purificado. Não a pessoa vai ter pensamento de querer comer esse mel, senão vai ter como recolher o mel desses espinhos. Meite, uma outra prova contra ela. Dvash bekavarto e non lo hervelo mashke. Fala a vida como antes, o mel da colmeia não se purifica. Não é nenhum alimento seco, nem um alimento líquido. Recheva lav leachilá, mitamet umat uchalim. Le mashkin, mitamet umat mashkin. Fala a Braita que se uma pessoa teve intenção de comer o mel da colmeia, aí o mel se torna um alimento e é vulnerável assim purificar. A pessoa teve a intenção de beber o mel, então o mel é como se fosse uma bebida, é vulnerável assim purificar. Então, bicho namalha abai nirra, tudo bem conforme abai. Abai também vai explicar da forma de antes. A Breta se refere a esses dois blocos de mel que as abelhas comem no inverno. Então, por padrão, não é considerado um alimento de uma pessoa, não é vulnerável assim purificar, designado 100% das abelhas. Mas se o dono da colmeia, dono das abelhas, teve a intenção de comer, teve o pensamento de usar esse mel para ele comer, ou para dar para outros comerem, não faz diferença, então automaticamente o mel se torna um alimento que uma pessoa vai comer. Não é 100% designado às abelhas, porque o dono das abelhas decidiu que ele vai usar esse mel para ele comer. Então, se torna vulnerável, assim purificar o mel, entra na categoria de um alimento. Ele Rava caixa, porém conforme Rava temos a pergunta. Rava disse que o motivo que esse mel da colmeia não é vulnerável assim purificar é porque essa Breta também vai como Rabi Eliezer, que diz como se fosse um mel que está plantado no chão. Então que diferença faz se o dono da colmeia ele teve a intenção de comer o mel, pensou em comer o mel? Não deveria se tornar vulnerável assim purificar? A pessoa tem um campo que tem lá cereais plantados. A pessoa teve a intenção de comer os cereais, mas na prática os cereais estão plantados agora. Não são vulneráveis a ser impurificados. É a mesma coisa deveria ser no caso do mel. Que diferença faz se o dono das abelhas teve a intenção de comer o mel? Se na prática, conforme Trebeleza, esse mel está como se fosse plantado no chão. Não deveria ser purificado. Amalach Rava, Tritzach, Farah realmente não foi isso que a Breta disse. Rishem alav leachila, enomi tamei tomat tuchel, mashkin, enomi tamei tomat mashkin. Rava discute, Rava sustenta que a versão correta da Breta é o oposto. Que mesmo se o dono da colmeia teve a intenção de comer o mel, beber o mel, conforme a Breta é como se fosse plantado na colmeia, num terreno, não é vulnerável assim purificar. Tela kavati de Rav Kana, temos a Breta que apoia Rav Kana, dvash bekavarto mitamei tomat tuchelin, shelo bemachshava. Ela breita que o mel, estando na colmeia, é sim vulnerável a se impurificar, mesmo que ninguém teve a intenção de comer, não faz diferença. É um alimento em essência. O comprador comprou os galhos de uma oliveira. Tem direito de cortar os galhos, mas ele tem que deixar dois galhos para que a oliveira tenha a força de fazer com que os galhos cortados cresçam outra vez. Então vai falar a Braita sobre isso. O comprador comprou uma árvore inteira. Então quando ele pode cortar? Então uma árvore comum tem essa lei que o comprador tem que deixar uma base, parte da base, na altura de um tefah, 10 centímetros da base, para possibilitar que essa árvore cresça outra vez. Uma situação padrão deixa 10 centímetros da parte de baixo do tronco, da base da árvore. Beturata Shikma Choshat Fahim. Se ele comprou uma árvore diferente, uma Beturata Shikma, Shikma, como a gente menciona, um tipo de figueira chamado sicômora, no caso é uma Shikma jovem, então ele tem que deixar 3 Fahim, 30 centímetros da base, para que essa Beturata Shikma tenha força de voltar a crescer. Sdara Shikma, se ele comprou uma árvore de Shikma velha, Shtet Fahim deixa 20 centímetros, 2 Fahim. Ele comprou bambus ou vinhas, então ele pode cortar, mas tem que deixar o pkak. O pkak é a base da vinha ou do bambu, tem como se fossem anéis. Tem que deixar esses anéis para que as vinhas cresçam, o bambu cresça outra vez. Se a pessoa comprou palmeiras ou cedro, ele pode até cavar e cortar toda a base. Porque fala que a Braita, mesmo que ele deixe parte do tronco, o cedro ou as palmeiras não vão crescer outra vez. Vamos dizer mais sobre isso na sequência. Betulata Shikma, Shloshat Fahim, pergunta a Mera, quando a pessoa compra Betulata Shikma, essa Shikma jovem, tem que deixar 3 Fahim, 30 centímetros da base? Urmini perguntamos, em Kotsitsim Betulata Shikma Bashvit, no Pires Shiavodá, fala que está na cama, é proibido cortar no Shvit, no sétimo ano, essa Beturata Shikma, essa árvore jovem. Porque a pessoa cortando, ele está ajudando a árvore a crescer mais forte, é considerado um trabalho da terra, e é proibido na terra de Israel, no Shvit. Rebidomer fala, é diferente da Nakama, que é proibido cortar da forma normal. A forma normal, sim, ajuda a árvore a crescer mais forte, é um trabalho da terra, é proibido. Então, a Biasrat Vahim de Kotsets, o que a pessoa pode fazer, é cortar a 10 tfachim de altura, 1 metro de altura da base da árvore, ele vai cortá-la, isso não ajuda a árvore a crescer melhor. Ou gomeme imaretz, ou a pessoa, ele corta toda a base. Aí, sabe, como você está prejudicando a árvore, você está trabalhando na terra. Isso é permitido. Então, o que você vê daqui de Rebida? Me imaretz o decache. Aí, Dachmarla, parece de Rebida, que o que é permitido que a pessoa corte a base inteira. Parece que se a pessoa não corta a base inteira, deixa um tefah, 10 centímetros, por exemplo, isso já ajuda a árvore, por isso é proibido no Shvit. Ajuda a árvore a crescer mais forte. Então por que a Breta diante diz que a pessoa que comprou uma Beturata Shikma tem que deixar 3 tefahim na base? 30 centímetros. Que deixa um tefah, por exemplo, ele já está ajudando a árvore a crescer mais forte. Que diferença faz se ele vai deixar 3 tefahim? A Mara vai falar, Shloshat tefahim ma'alela. Meimares vadai kashela. Explica a Baia a situação. A pessoa, ele deixando os 3 fachim, com certeza está ajudando a árvore. A pessoa cortando toda a base, com certeza está prejudicando a árvore. Mikan veila, lomakche kashela velav ilu imarela. Se a pessoa ele deixou um pouco da base, não cortou toda a base, mas também não deixou três tefachim. Então, pode ser que ele está ajudando a árvore, tem chances que a árvore vai crescer mais forte. Pode ser que ele está prejudicando a árvore, não é certeza. Não é algo claro o que a pessoa está fazendo. Então, cabe shvit avdina midi devadai kashela. Com relação ao shvit, a pessoa não pode deixar nem um pouco da árvore, porque pode ser que ele está ajudando a árvore. Isso é uma chance que ele está pecando o pecado de trabalhar na terra, no shvit. Então não faz isso. A pessoa vai cortar essa virtude de Gmã, corta toda a base, como se ele está prejudicando a árvore. Não um trabalho da terra. Já numa situação que a pessoa comprou essa árvore jovem, Biturata Shigma, ele tem que cortar de forma que com certeza ele não está prejudicando o vendedor. Então ele deixa os três farim, que com certeza está ajudando a árvore a crescer mais forte. Então, a pessoa compra uma árvore, ele não pode cortar a árvore de forma que existe uma chance que está prejudicando o vendedor. Então deixa a base de 3 farim, 30 centímetros, com certeza ajudando. Continuamos. Bedicalim, uberazim, rofero, mexeres. Já fiz cheio de zarmachim. Fabrício diz que a pessoa compra o palmeiras ou o cedro, ele pode cortar a base inteira. Porque mesmo que deixar parte do caule, a árvore não vai crescer outra vez. Pergunta uma vera, zengiz ou machlif, o cedro não volta a crescer? Veadari shavchi abaluliani, maidichti, explicou o cedro que diz o pasuk, tzedika tamarifrach, keres balevonum nizge. O pasuk compara o justo com a palmeira e com o cedro. Então pergunta o cedro, shavchi abaluliani, im nemar tamar, lama nemar eres? Nem nemar eres, lama nemar tamar. Por que o pasuk compara o justo também com a palmeira, também com um cedro? Explica o cedro, im nemar eres, lama nemar tamar. Se o pastor tivesse comparado justo com o cedro, não com a palmeira, aí tem o irmão Eres, Erosim Perot, Afsadik Erosim Perot. Eu poderia pensar que o pastor falou algo ruim sobre o justo. Que assim como o cedro não faz, não produz frutos, poderia pensar que também o justo não produz frutos, não favorece outros. Então, Lekach Neymar Tamar, por isso o pastor compara o justo também com a palmeira, para dizer que também o justo produz frutos com a palmeira. E o Neymar Tamar, o Neymar Eres, por que o pastor não compara só o justo com uma palmeira? Aí tem o Neymar Tamar, Enguizomachlif, Afsadik Enguizomachlif. Poderá pensar mal do justo outra vez, que assim como quando a pessoa corta uma palmeira, a palmeira não volta a crescer, não se recompõe, não se recupera. Poderá pensar que assim também com relação ao justo. Quando o justo tem uma queda espiritual, o Alenão, então ele não tem força de se recuperar, é algo ruim. Por isso o Pasuk compara, né, Neymar Eres, compara o justo com o cedro, que mesmo que a pessoa corta o cedro se recupera, para dizer que também o justo tem essas duas virtudes. O justo favorece a outros, como as frutas de uma palmeira, e o justo tem a força de se recuperar, de se recompor depois de uma queda, como o cedro. Então você vê claramente que quando a pessoa corta o cedro, ele se recupera. Então por que a Brenda disse que a pessoa comprou um cedro? Ele pode cortar toda a base, porque não faz diferença, o cedro não vai voltar a crescer. Ele acha que vai deixar mineiras. Então fala aqui, Agmará, que conforme o ponto de vista da Alahá, tem várias árvores que fazem parte da família do cedro, mas tem aspectos diferentes. Tem cedro que se recompõe, volta a crescer o tronco, tem cedro que não. Então a Beta disse antes que a pessoa comprou o cedro que não se recompõe, não volta a crescer, a pessoa pode cortar toda a base, não faz diferença. Mas se a pessoa compra uma espécie de cedro, que a pessoa corta o tronco volta a crescer, então ele tem que deixar o tefar, os 10 centímetros. Kedirava Baravuna, como falou o sábio da Amara Baravuna, Amri de Virá, falou o sábio da Baravuna, que diz, foi dito na Yeshiva de Irá, Asra Minera Zimem, tem 10 tipos de cedro, Shuneiman, Etrimibar Eres Shita, Medaz Veit Shemen, assim. Agora traduzindo os nomes dessas árvores para o aramaico. Eres asa, shita turnita, das asa, etz, shemenafasma, brosh brati, tidar shaga, betashur, shurvina. Essa é a tradução em aramaico. Não está claro hoje em dia quais são essas árvores. Harishiba, o Bruna foi mencionado há 7 tipos, mas antes foi dito que tem 10 tipos, que é Dravdim Amar, quando Dravdim veio para a Babilônia, disse, o sifar alonim, almonim, almogim. Temos que acrescentar alonim, almonim e almogim, alonim butni, almonim bruti, almonim xita. Esses são outros 3 espécies. E cada árvore tem outra versão, arunim, almonim e almogim, אלונים, אלי, אלמונים, דולבי, אלמוגים, קסיטה. Então, tem outra versão de quais são esses outros três tipos de cedro. Paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos ver uma nova Mishnah, que vai se tratar de um assunto que a gente mencionou antes, mas não tão bem. Quando a pessoa, ele compra árvores, será que ele também adquiriu a terra que essas árvores estão? Ou será que não? Digamos que ele comprou árvores, essas árvores morreram. Será que ele pode plantar novas árvores lá? Porque ele é dono da terra também, ou será que não? Vamos ver isso com muito mais no próximo da terra, pessoal. Brujado na Ilha, lá? Amém, vá, amém.